reunião de ensino. Curitiba, 18 de maio de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Comer da Vida de Jesus. 34º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Irmãos, queria para ver se nós encerramos a meditação sobre esse capítulo 6 para avançarmos para o capítulo 7 de João. Como eu disse, esse capítulo, todos os capítulos onde o Senhor Jesus se revela como pessoa, são todas aquelas vezes que Jesus diz, eu sou. Esses deveriam ser considerados grandes capítulos da Bíblia, incluídos entre aqueles que são realmente grandes no sentido de conteúdo, maior conteúdo, não grande em versículos, né? Mas em conteúdo de revelação de Deus. E este capítulo é um dos grandes capítulos. Não que todo o livro não seja. Creio que o livro de João se destaca entre todos os livros pelo nível de revelação que tem, né? Porque João não vai tratar do ministério de Jesus como os outros evangelistas, como Mateus, como Marcos e Lucas. Eles falam de algo relacionado à sua vida, seu ministério, mas aqui João está tratando de algo muito superior, a divindade de Cristo, e por isso que aparece sempre a declaração de Jesus, eu sou, né? E assim por diante. Temos aí, acredito que, 7 vezes que Jesus fala eu sou, definindo aquilo que ele é. E em outras referências, Jesus, por exemplo, fala eu sou, mas relacionada à sua origem, eu sou de cima. E também quando o procuram, aqueles que não o conheciam, porque só viam a sua pessoa naturalmente falando, sua pessoa humana, aqueles soldados procuravam quem seria ele. Jesus se antecipa entre os discípulos ali que estavam naquele lugar, quando ele foi preso, e ele fala, eu sou eu. E eles caem para trás, né? Mediante a revelação gloriosa de Deus neste mundo, todo homem deve realmente cair, toda raça deve cair para levantar o Filho de Deus, né? Então aqui eu queria que lêssemos novamente o versículo 48 até o 51 para nós vermos algo de suma importância aí. Jesus, ele diz, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Amém. Esse é o pão. Se nós olharmos a fome da humanidade, a necessidade da humanidade, qual é a grande necessidade? A necessidade da humanidade é exatamente da vida. Quando o homem caiu, quando houve a queda do homem, exatamente o que foi vedado de ele comer foi exatamente da vida. O Senhor cerrou o jardim, pôs uma espada inflamada ao redor do Jardim do Éden, para que o homem não retornasse para lá para comer. Comer da vida. A árvore da vida que ele tinha desprezado, que ele tinha não sido atraído por ela. Não viu o seu valor. Né? Da mesma forma, nós vemos aqui quando Jesus se declara, eu sou o pão da vida também, há muitos que não veem o seu valor. Os judeus não veem o seu valor. Eles não veem que verdadeiramente está ali aquela árvore de vida que eles, que o homem rejeitou desde o princípio. Então, o que que é a fome da humanidade? É de vida. Todos clamam por vida eterna, mais do que qualquer outra coisa. De que adianta o homem possuir o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a necessidade é de vida. Vida para a alma, vida para o espírito. E nem tanto o corpo. Porque o corpo, disse Paulo, a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Então, esse corpo será substituído por um novo corpo. Então, o clamor do nosso coração, do nosso espírito, da humanidade em si toda, é por vida. E que vida? Vida eterna. E essa vida eterna é Cristo revelado a nós. É Cristo dentro de nós. Por isso que a palavra aí, comer, é trazer para dentro. Comer de Jesus, trazê-lo para dentro como suprimento, como vida eterna. Nós nos alimentamos de vida eterna. E é isso que necessitamos. Nos alimentar de vida eterna. O homem clama por isso. Por exemplo, a morte entrou no mundo pelo pecado. Por isso, a vida eterna agora é dada ao homem pela ressurreição. Se Jesus continuasse sem morrer, sem ser sepultado, sem ressuscitar, ele estaria no mundo até hoje, mas nós não teríamos vida eterna. Ele precisava tratar da nossa morte. Ele precisava vencer a nossa morte. Então, o que é vida ressurreta? Vida ressurreta é a vida eterna vitoriosa, que venceu a morte. Jesus mostra isso quando ele aparece na ilha de Patmos. Lembra-se que Elias e Moisés, por certo, estariam gozando de uma vida eterna em si. Porém, quando eles aparecem no Monte da Transfiguração, a respeito de que eles falam com o Senhor? Eles vieram falar com Jesus a respeito da crucificação. Porque este é o tema do céu. Enquanto Jesus não fosse crucificado, o céu não estaria sossegado, não estaria quieto, em paz. Então, até Elias desceu de lá e veio conversar com Jesus sobre o assunto. E Moisés. O Senhor os trouxe para conversar sobre o assunto. Agora é um mistério, né? A situação de Moisés é um grande mistério. Mas isso é com Deus, né? Ele não falou sobre Moisés. Elias a gente sabe que não morreu. Mas também Moisés não poderia morrer. Mas não sabemos porque o Senhor o apresentou ali no Monte da Transfiguração. Mas Jesus diz aqui, verso 18, vamos ler o 17 e 18. Eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. O que você acha que nós, quando vermos o Senhor, o que vai acontecer? Nós pensamos, nós falamos de Jesus assim tão facilmente, pensamos que, eu quero ver Jesus, quer ver Jesus. Será que você suporta vê-lo? João não suportou, quase morreu. Caiu aos seus pés como morto. E daí o Senhor pôs sobre ele a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive, fui morto, mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno, vida vitoriosa. Há esse vivo aqui, vivo eternamente, que Jesus está dizendo, é uma vida que passou pelo fogo da cruz, da sepultura, da morte, e venceu a morte, está com a chave da morte do inferno, venceu o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Pronto. E aqui aparece o Senhor Jesus glorificado, tendo vencido a morte. Então, é essa vida vitoriosa que Jesus quer que vivamos. É por isso que, quando carne e sangue se transfiguram em espírito e vida, é isso que Deus quer. Porque Jesus morreu e ressuscitou. Isso significa uma vida vitoriosa, vencedora. Provou-se que a vida de Deus é vencedora. Então, enquanto Deus estivesse no céu, e Deus não escolheu vencer o diabo com seu poder, mas venceu o diabo com sua morte. Isso é vida vitoriosa quando Jesus ressuscita. E depois, mediante a sua vitória, ele é conclamado no céu, o rei do universo. E ele é glorificado quando o Espírito em plenitude realmente é manifesto. E aí é derramado sobre o povo de Deus no dia do Pentecostes. Então, é essa vida que Deus quer. Por isso que Deus exige de nós que nós tomemos a cruz, morramos cada dia, para quê? Para que Deus possa dar um testemunho a principados e potestades que você é alguém que crê naquela vitória da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo. E que você vive isto. Paulo fala no capítulo 4 de 2 Coríntios. Vamos supor, nós cremos no poder da vida do Senhor. Amém? A vida vitoriosa. Mas no momento de experimentar, nós não tomamos o caminho que ele tomou. E o caminho que ele tomou, para que essa vida vitoriosa dele flua em nós, é o que Paulo diz aqui no capítulo 4 de 2 Coríntios, verso 10. Trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal. A vida de Jesus se manifesta no nosso corpo, na nossa carne mortal. Quando nós tocamos as pessoas e abençoamos, quando nós fazemos o bem, a vida ressurreta de Jesus está manifestada, a vida moral dele está manifestada. Todos os nossos membros, nós temos muitos membros que se tornam manifestadores da vida de Jesus vitoriosa. Nossa língua, quando nossa língua realmente proclamar as virtudes do Senhor Jesus, veja, estamos manifestando a vida gloriosa do Senhor. Quando os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, eles iam manifestar a vida vitoriosa de Jesus pelo batismo com o Espírito Santo. O que apareceu primeiramente sobre suas cabeças? Línguas como de fogo. Eles iam ter realmente sua língua como fogo, manifestando vida vencedora, vida vitoriosa. Por isso que diz aqui, continuando, diz, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Isso quer dizer, no outro, a vida. Um casamento onde a esposa está morrendo é porque o marido não está morrendo. Né? Porque se Jesus morreu por nós e nos deu vida, o mesmo princípio é aplicado para nossas vidas, para poder ser gerador de vida. Então Jesus realmente é para nós o Cristo ressuscitado e glorificado, é para nós uma vida vencedora, que proclama a vitória do Senhor Jesus. E também, quando nós vamos falar, por exemplo, nós não podemos falar apenas a letra, mas o que falamos tem que ser o fruto de uma vida vivificante. Por essa razão, se comemos de Jesus, tudo o que vamos falar tem que ser espírito e vida. Nós meditamos às vezes na palavra do Senhor e nos contentamos em fazer uma interpretação da língua, no caso. Mas a gente tem que avançar em oração, em meditação, principalmente em oração diante de Deus, para pedir compreensão, pedir entendimento. Por quê? A questão de entender as coisas de Deus depende de você tocar no Espírito e na vida da palavra. Se não tocar, nenhum conhecimento de Deus vai ser manifesto. Por isso, Jesus disse, olha, o que eu falei para vocês, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Espírito e vida. Para isso dependemos do Espírito Santo. Ele produz vida. Que pão é esse que também, relacionado à palavra do Senhor, relacionado ao que Jesus disse. Quando Jesus veio, se cumpriu uma palavra do Deuteronômio, capítulo 30, verso 11 a 14. Assim nós comemos da vida de Jesus. Olha só o que Deuteronômio diz aqui. Paulo cita muito o Deuteronômio, e no capítulo 10 de Romanos você vai ver isso, ele cita exatamente esse texto. Porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o façamos? Está no céu? Quando Jesus estava falando na sinagoga de Cafarnaum sobre que ele é o pão da vida, aonde ele estava? No céu ou na terra? Esse pão, Jesus disse, desceu do céu. E aí ele continua dizendo aqui em Deuteronômio 30. Nem tampouco está da além do mar, para dizeres, quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Agora, vamos ver onde é que está. Não está muito longe, não está nem um pouquinho longe. Aonde está? Verso 14. Porque esta palavra está muito perto de ti. Este pão está muito perto de ti. Amém? Este pão está muito perto de ti, na tua boca. Olha, o capítulo 6 interpreta este texto. Na tua boca. Olha, na tua boca, até referimos-se a algo físico na nossa boca e tal. Né? E agora? E no teu coração, isto revela algo espiritual. Aí que a palavra é espírito e vida. Não é, pôs o pão na minha boca. Não, pois vida e espírito no meu coração. No teu coração para fazeres. Aí está o pão da vida, anunciado em Deuteronômio 30, verso 11 e 14. É o pão, Cristo é o pão que está na nossa boca. E após a sua ressurreição e glorificação, veio habitar dentro do nosso espírito, no nosso coração. Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E também a palavra do Senhor foi escrita nas tábuas de carne do nosso coração pelo Espírito Santo, pela pena, pela caneta do Espírito Santo. Então, estamos saciados de vida eterna. Estamos cheios, temos Cristo como pão suprindo totalmente nosso espírito, nossa alma, nosso corpo, e temos a palavra de vida dele, espírito e vida, que está realmente saindo de nós. Agora veja a interpretação de Paulo. Como que você vive isso? Como que você vai fazer Deus perto de ti, na tua boca, bem na tua boca e no teu coração? Paulo, em Romanos 10, ele cita a mesma escritura. Romanos capítulo 10. E olha que Paulo está querendo atingir os judeus com esta palavra. O verso 6 em diante. Vamos ler o 5 primeiro, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela fé, dizendo, o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim, não digas em teu coração, ele cita a mesma passagem do Deuteronômio, não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Não digas, porque ele já veio. Ou quem descerá o abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Agora você sabe para onde Jesus foi quando ele morreu. Para onde? Paulo fala, para o abismo. Ele foi até o abismo por causa dos nossos pecados. O abismo é o lugar dos mortos. Onde estão os mortos aguardando um julgamento, um juízo. Então, Jesus desceu até lá. Fez parte daquela galeria. Se nós nunca chegarmos lá, nunca formos para lá, graças a Deus não vamos. Uma coisa é certa. Aquele que morreu por nós esteve lá. Ele esteve lá. Para que eu não esteja. Agora olha o que Paulo diz. Mas que diz? A palavra está junto de ti. Aonde? Na tua boca. E no teu coração. A palavra de Deus, quando ela ocupa a nossa boca, ela ocupa nosso coração. Quando Cristo ocupa a nossa boca, ocupa nosso coração. Ambos são comunicantes. Cheio o coração, cheia a boca. Boca cheia, coração cheio. Esta é a palavra da fé que pregamos. Agora, existe uma prática. Agora, como o ensino é prático, não tem nada teórico, a prática é esta. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é o mesmo que comer. Confessares ao Senhor Jesus, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, qual é a vida realmente eterna que Deus quer que vivamos? A ressurreta. Por essa razão, a confissão é comer um Cristo ressuscitado. Quando você confessa. Se você vai orar, tua primeira abertura de oração é confessar Jesus como Senhor. Dobra os joelhos porque você está diante de um Senhor. Dobra os joelhos e quando abrir a boca, fale do nome do Senhor. Do que Ele é para você. Ele é o Senhor. É uma confissão de fé que vai fazer você se alimentar de Jesus. E confessar Ele como Senhor na tua boca e no teu coração você crê nessa ressurreição dEle, que é a tua vida poderosa. Aí você alcança o que você está pedindo. O centurião antecipadamente... Centurião de Cafarnaum, antecipadamente viveu esta experiência. Porque ele disse, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma palavra e o meu criado será sarado. Porque eu sou alguém que tenho soldado debaixo das minhas ordens. Mas eu digo a este, vai e ele vai. Eu falo, vem agora, ele vem. Então, se você disser uma palavra, meu criado vai ser curado. Por quê? O que significa isso? Significa que quando eu vou orar, eu olho ele como Senhor. A oração do centurião foi tão potente... que Jesus disse, não encontrei nem em Israel tanta fé. É isto que Paulo está ensinando aqui. E isto tem poder para salvar. Continuando o verso 10 aí de Romanos 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Isto aqui, salvação eterna e salvação de qualquer situação que você precise de socorro. Se você clamar o nome de Jesus como Senhor. Tivemos uma experiência quando estávamos indo para São Paulo uma vez. Naquela estrada que vai para Santos, pista estreita, sem acostamento. E nós estávamos assim numa subida suave, num declive, num aclive, melhor dizendo. E vinha um carro com os faróis apagados e ele se deparou com os faróis do nosso carro e ele se apavorou e pisou no freio, mas o carro estava embalado e veio para cima de nós e o Edson estava do lado e a gente clamou somente assim, Senhor Jesus. O Edson falou várias vezes, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Não pedimos nada, só clamamos o nome dele. Aquele carro veio na nossa direção e a gente pensou, vai arrebentar a nossa totalmente. E fora que estávamos correndo o risco de vida ali, de morrer, né? E quando clamamos ao Senhor, aquele carro bateu no para-choque, na quina do lado direito do veículo. E a gente escutou aquele barulhão porque ele foi batendo na mureta e foi. E aquele estrondo, eu falei assim, acho que arrancou a lateral do nosso carro. Quando nós fomos ver, só tinha quebrado uma presilha do para-choque. Só a presilha. Nós fomos... Ficamos e aí, graças a Deus, até a família que estava dentro se salvou. Porque poderia ter caído no abismo e não caiu. O Senhor salvou a gente e salvou eles. Né? Então, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. É Jesus Cristo. Eu estava vindo lá de Itibagi uma vez... E naquela subida ali que eu embalei descendo de Itibagi, na subida os caminhões soltavam muito óleo. E quando eu acelerei na subida, o carro desgovernou. E para o lado esquerdo, eu poderia atravessar a pista, caminhões descendo, atravessar a pista, e eu tentei virar o volante, virar para cá e para lá. E pensei, bom... Tinha um abismo cheio de árvores, podia cair lá embaixo. Mas eu tentei de todo jeito e tentava, e o carro ia e atravessava e voltava. Eu falei, Senhor Jesus, toma agora, Senhor. Larguei as mãos do volante. Falei, Senhor, está em tuas mãos. Larguei a mão do volante. Quando larguei a mão do volante, o carro vai bem num tufo de capim, assim, parou. Só ficou as lanternas para fora, que ninguém me enxergava mais, nem enxergava o carro, só as lanternas. Falei, acabou a frente do carro, eu vou sair na pista, comecei a fazer sinal para alguém parar e me ajudar. Daí parou duas pessoas, um caminhão e um outro veículo. Falou, liga o carro de novo lá. Fui lá, entrei, removi o capim, entrei, liguei. Dei a ré. O carro estava inteiro, fui embora. E era de noite, estava escuro. E eu estava sozinho. Naquele tempo viajava sozinho. Direto. Mas o Senhor me livrou, larguei. Se a gente está na direção, está no timão do navio, não tem. Se vai naufragar, você tem que entregar para o Senhor. Né? Ele pode fazer o melhor que nós. E assim foi. Graças a Deus. O Senhor é maravilhoso. Ele verdadeiramente cuida. Mas cuida de quem crê. Quando entregamos, né? Olha, irmãos, então, olha aí no Romanos. A questão é de salvação, né? O Senhor opera a salvação quando você, com a tua boca, confessa o Senhor Jesus e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, irmãos, existe a salvação por comer a Cristo e existe a perdição por não comer. Muitos se perdem porque não comem a Cristo. Outros se salvam porque comem, mediante a fé, confessam. A palavra está diante de ti, na tua boca, confessa, confessa. Quantas vezes a pessoa quer se converter ao Senhor, mas não confessa? Então confessa o Senhor, não confessa. Confessar que Jesus Cristo é o Senhor, com os joelhos dobrados, isto faz diferença na nossa vida. Vamos ser mais reverentes ao Senhorio de Jesus Cristo. Porque isto se faz por fé. Né? Vamos deixar que Ele governe pela fé. Então veja, vimos que o Cristo que comemos é o Cristo que foi crucificado, sepultado, ressuscitado e glorificado. Ele é Espírito vivificante. Também existe uma passagem que mostra o pão da ressurreição, que é o pão das primícias, Levítico capítulo 23. Representa Cristo ressurreto. Levíticos 23, o verso 15 ao 20. Aqui nós temos o Pentecostes, descrito no Pentateuco. Depois, olha só, antes do Pentecostes tinha o quê? Que festa que tinha antes? Páscoa, né? Tinha Páscoa, primícias. É que existiam três grandes festas, porém elas se multiplicaram em sete festas, né? Então aqui nós temos o Pentecostes. O Pentecostes vai ser contado aqui, como diz, após... A Páscoa é o Pentecostes. Depois para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. Oferta movida é primícias, né? Que está descrito aí anteriormente, do verso 9 ao 14. Sete semanas inteiras serão. 7 vezes 7? 49. Até o dia seguinte ao sétimo sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. 50 dias não foi o tempo que os discípulos esperaram após a ressurreição? Não foi? Ele ficou 40 dias com os discípulos, depois mais 10 para descer o Espírito Santo. Para realizar, bem no dia do Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Então, oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis dois pães de movimento, de duas dízimas de farinha serão. Levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Esses pães são levedados. Também com o pão oferecereis sete cordeiros sem mancha de um ano, e um novilho e dois carneiros. Vamos ler até o 20. Holocausto serão ao Senhor com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado e dois cordeiros de um ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. Com os dois cordeiros, santidade serão ao Senhor para o sacerdote. O pão, as primícias que você vê relatado na escritura anterior, que vai do 9 ao 14, representa quando Jesus vai ao céu e é apresentado como as primícias lá. Quando o Espírito Santo desce, então são apresentados dois pães. Dois pães de farinha, né, levedados, representando agora o corpo da ressurreição de Jesus. Isto representa a igreja. Dois por quê? Judeus e gentios. Levedados por quê? Exatamente isto. Não se admitia levedo no pão em Israel. Mas aqui o Senhor está mostrando os pecadores salvos pela graça de Deus. A vida ressurreta de Jesus, ela foi levedada por causa dos nossos pecados, sem ter nenhum pecado. Então, por esse pão mostra que a ressurreição foi aquela que venceu o pecado. Então Jesus é apresentado como um pão levedado, sem pecado. Porque o levedo sempre é uma coisa ruim. Mas como Jesus levou sobre nós, salvou pecadores, levou o pecado dos pecadores, nós somos um corpo, somos um pão. Um só pão, porém de um povo, Deus constituiu a igreja de um povo levedado, de um povo que era pecador, e não escapa judeu, judeu também é pecador, por natureza, mas graças ao Senhor Jesus, que somos santificados pela fé em Cristo, pelo seu sangue precioso, pelo seu sacrifício na cruz, nós somos um corpo que trazemos realmente lembrança de que alguém morreu por nós. Jesus traz as marcas do pecado em seu corpo. Não porque pecou, mas porque os nossos pecados traspassaram e feriram seu corpo. Ele tem as marcas até hoje. Quando ele se apresentar a este mundo verá as suas feridas, as chagas dos nossos pecados. Por isso, aqui o pão da ressurreição, o pão do Pentecostes aqui, é levedado. Também a gente não vê no Novo Testamento que a ceia deva se celebrar com um pão ázimo, se o Pentecostes era apresentado pão levedado, o que importa é uma vida não levedada, porque Jesus deu sua vida por nós para remover o pecado da nossa vida. E ele fez. Então o pão ázimo somos nós que fomos limpos do fermento, da maldade, da malícia, da perversidade. O Senhor nos livrou. Então, esta é a nossa vida, nos alimentando do Senhor Jesus. E a igreja é o corpo de Cristo que também alimenta com a mesma vida, alimenta uns aos outros. Nós não podemos alimentar os irmãos com a minha vida ou com a tua vida. Só podemos alimentar os irmãos com a vida do Senhor Jesus. Com a vida dele você alimenta os irmãos. Então, levedado porque Cristo levou os pecados de todo mundo. E este mesmo pão é o pão das primícias, como diz aí no versículo 20. Primícias da ressurreição, mas agora assunto aos céus e glorificado, enviou o Espírito Santo no dia do Pentecostes e que formou e santificou um corpo, um pão para Deus. E esses pães eram movidos, verso 20, o sacerdote o moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor. O Espírito Santo desceu naquele dia do Pentecostes e pegou esses dois pães e moveu perante o Senhor junto com os dois cordeiros. Isto quer dizer, na verdade, uma unidade. Porque quando em Israel cada família tomou um cordeiro para cada família, Deus disse assim: o cordeiro será sacrificado à tarde. Aquela montoeira de cordeiros em cada família, cada um tinha um, representava a unidade deles, por isso que Deus falou: o cordeiro será sacrificado à tarde. Então aqui, o cordeiro já havia sido apresentado diante de Deus. Agora, o pão é apresentado da mesma forma. Quando Jesus foi glorificado, automaticamente o Espírito Santo desceu aqui e um pão foi apresentado a Deus. Literalmente no sentido natural, dois, porque representa um judeu e gentios. Mas quando nós lemos a carta aos Efésios, acabou, se tornou um só. Um só povo, um só pão, um só corpo. Então o próprio Espírito Santo aí apresentou esses pães para Deus, representando a igreja viva, vitoriosa, com a vida da ressurreição e a vida glorificada de Jesus, porque o Espírito Santo batizou eles. Glória ao Senhor, irmãos. Eu queria encerrar esse capítulo 6 trazendo essa compreensão de como vamos viver essa vida. A vida que agora vivo, na carne vivo, pela fé do Filho de Deus. E é por isso que Paulo, no capítulo 10 em Romanos, fala que pela fé nós confessamos. Então, só para encerrar, então, Gálatas, capítulo 2, né? Já estou crucificado com Cristo, verso 20, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso é fé, irmão. Você crê que Cristo vive em você? Confesse com vida. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne. Nós temos uma vida na carne ainda. Amém? Eu estou te enxergando e se eu for aí te beliscar, vai ficar roxo. Porque você tem um corpo. Nós temos carne, osso e sangue. Mas, veja bem, a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aí eu me alimento de Cristo mediante a fé. eu faço com que esta vida flua mediante a fé. Eu faço com que ela seja libertada de dentro de mim pela fé. Eu faço com que ela se manifeste mediante a fé. Fé e confissão. Não diz a Bíblia que Jesus Cristo é o sumo sacerdote da nossa, o quê? Confissão. Você tem que confessar pela fé. E você vai viver uma vida vitoriosa. Glória ao Senhor. A vida cristã é tão simples que o Senhor manifestou ela para crianças. Crianças, quem são? As que creem de olho fechado. Amém? Vamos dar graças ao Senhor.